Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem através da TV Câmara e Facebook. Declaro aberta a presente sessão. Solicito o secretário faça a leitura da ata número 016/2020.
Ata 016/2020 da 17ª Legislatura, 4ª Sessão Legislativa, 12ª Sessão Ordinária, presidente do vereador Mariano Teixeira e Silvio Tondo, secretário.
Colocamos em discussão a ata 016. Não havendo discussão, colocamos em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, manifesta. Aprovada a ata número 016/2020. Solicito que o secretário faça a leitura da correspondência de plenário.
Memorando 004/2020, Comissão de Constituição e Justiça, destino gabinete da Presidência. Prezado senhor, pelo presente, venho solicitar a Vossa Excelência que seja criada a comissão especial conforme o artigo 72, parágrafo 1 do Regimento Interno deste Poder Legislativo para deliberar sobre os projetos de lei complementar número 010203/2020. Agradeço antecipadamente a atenção. Respaldo do SUS 8 de maio 2020, Silvio Tostondo, presidente do CCJ.
Nós solicitamos que os líderes das bancadas, que indiquem os membros para que possa compor essa comissão especial para analisar os projetos aqui. Então, até quinta-feira que os líderes façam ofício encaminhando a presidente, né, a composição. Tem que fazer valer também a representação das bancadas também, né? Mas aí vocês indicam e a gente compõe lá e faz tudo ajustado com os líderes.
É só para lembrar, né, colegas, que essa aqui é sobre aqueles projetos, né, de lei complementar em relação à reestruturação urbana do nosso município, zoneamento, parcelamento de solos. Tá? Memorando 01/2020, gabinete do vereador Luciano Torres para a mesa diretora. Assunto retirado do projeto. 19 de maio de 2020. Ao comentar de forma cordial, colho da presente oportunidade para requerer a retirada da tramitação do projeto de lei de minha autoria 4517/2020, que se encontra CCJ para readequação de texto. Atenciosamente, Luciano Torres. Decreto Executivo nº 4420, de 18 de fevereiro de 2020, regulamenta as despesas com a Corte do Carnaval Municipal de 2020 e da outras providências. Giovânia Mestre da Silva, prefeito municipal de Paulo de Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Decreta, artigo 1º, município através da Secretaria do Município de Cultura e Turismo participará das despesas com a Corte do Carnaval Municipal de 2020, desfile das escolas de samba, convidados, divulgação e programação das atividades relativas ao evento Carnaval Municipal 2020, a realizar no período de 22 e 25 de fevereiro de 2020, conforme previsto o calendário de eventos, aprovado pela Lei 4127, de 4 de fevereiro de 2020. As despesas correrão por conta dos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo no valor de R$ 8.650.000. R$ 6.000, confecção de 4 fantasias, faixas e sapatos. R$ 1.000, serviço de sonorização e iluminação para o desfile da passarela de samba. R$ 1.000, divulgação no rádio. E R$ 650 para diárias. Decreto Executivo 4437, de 5 de março de 2020, regulamenta pagamento da diária ao motorista e do combustível do veículo que conduzirá a aluna Tainá Alves de Oliveira para treinamento na Sugipa, Porto Alegre, no dia 7 de março de 2020, da Outras Providências. Diárias no valor de R$ 203,81 e combustíveis R$ 250. Decreto Executivo 4459, de 6 de abril de 2020. Crédito extraordinário. Prefeito Giovanni Messaggio da Silva, prefeito do município de Castelo do Sul, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, de acordo com o inciso 3º, artigo 167 da Constituição Federal de 1968, inciso 3º, artigo 41 da Lei 43.20 de 64. Fica aberto crédito extraordinário nas seguintes funções programáticas, conforme preceitua o artigo 3º, preceitua o inciso 3º do artigo 41 da Lei 43.20.64. Material de consumo, R$ 33.437. Material, bem ou serviço para distribuição gratuita, R$ 30.000. E outros serviços de terceiros para pessoa jurídica, R$ 40.000. Decreto Executivo 4460, de 6 de abril de 2020. Crédito extraordinário, Giovanni Messaggio da Silva, prefeito do município de Castelo do Sul, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, de acordo com o inciso 3º, artigo 167 da Constituição Federal de 1988, e inciso 3º do artigo 41 da Lei 43.20 de 64, considerando o decreto número 4448 de 2020, que declara estado de calamidade pública e dispõe sobre medidas de enfrentamento de emergência saúde pública de importância internacional decorrente do surto do coronavírus Covid-19 no município de Castelo do Sul, considerando a Lei 4142 de 2020, que reconhece estado de calamidade pública municipal. O decreto número 55.128 de 2020, que declara estado de calamidade pública em todo o território do estado do Rio Grande do Sul, para fim de prevenção e enfrentamento da epidemia causada pelo Covid-19. Decreto. Fica aberto o crédito extraordinário nas seguintes funções programáticas, conforme preceitua o artigo 3º, inciso 3º do artigo 41 da Lei 43.20, de 64. Material, bem ou serviço para distribuição gratuita, R$ 36.800. Decreto Executivo 4465, de 16 de abril de 2020, crédito extraordinário. Giovanni Messai da Silva, prefeito do município de Castelo do Sul, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, de acordo com o inciso 3º do artigo 167 da Constituição Federal de 1988, inciso 3º do artigo 41 da Lei 43.264, considerando o decreto 4448-2020, que declara o estado de calamidade pública e dispõe sobre medidas de enfrentamento de emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do surto de coronavírus Covid-19 no município de Caxias do Sul, considerando a Lei Municipal 4142-2020, que reconhece o estado de calamidade pública municipal, considerando o Decreto Estadual 55.128 de 2020, que declara estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Rio Grande do Sul, para fins de prevenção e enfrentamento da epidemia causada pelo Covid-19. Fica aberto crédito extraordinário nas seguintes funções programáticas, conforme preceitua o inciso 3º do artigo 41 da Lei 43.20 de 64, no valor de material ou bem ou serviço para distribuição gratuita, R$ 11.845. Decreto Executivo 4461 de 2020, que altera o Decreto 48 de 20 de março de 2020, que declarou calamidade pública do município de Castelo do Sul face à pandemia do coronavírus Covid-19 e da outras providências. Ofício 140/2020, Castelo do Sul, 12 de maio. Senhor Presidente, dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar o uso prerrogativo que me é conferido pelo artigo 80, inciso 3º, da Lei Orgânica do Município, o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratação temporária de um enfermeiro pelo período de 6 meses da outra providência, a fim de ser submetido à prestação dessa casa legislativa. A justificativa que acompanha o expediente evidencia as razões e finalidades da presente proposta. Sinceramente, o Giovanni Messaggio da Silva, prefeito municipal. Ofício 135 de 2020. Caçapava do Sul, 11 de maio de 2020. Senhor Presidente, dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar no uso do prerrogativo que me é conferido pelo artigo 80, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal as contratações temporárias de médicos clínicos gerais e médico veterinário pelo período de 6 meses da outra providência, assim de ser submetido à apreciação dessa igreja, caso legislativa. A justificativa que acompanha o expediente evidencia as razões e finalidades da presente proposta. Atenciosamente, Giovânia Messai da Silva. No ofício 132/2020, 12 de maio de 2020, senhor presidente, diz a Vossa Excelência para encaminhar no uso do prerrogativo que me é conferido pelo artigo 80, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, o anexo projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$19.000, a fim de ser submetido à apreciação dessa igreja, caso legislativa, justificativa que acompanha o expediente, evidenciando as razões e finalidades da presente proposta. Sensuosamente, Giovanni Mestre da Silva, prefeito municipal. Ofício 139/2020, Caçapava do Sul, 12 de maio de 2020. Senhor Presidente, dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar no uso do prerrogativo que é conferido pelo artigo 80, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, o anexo projeto de lei que autoriza a abertura de crédito nacional especial no valor de R$200 da outra providência, a fim de ser submetido à apreciação dessa igreja, caso legislativa. A justificativa que acompanha o expediente evidencia as razões e finalidades da presente proposta, atenciosamente, Giovânia Messai da Silva, prefeito municipal. Decreto Executivo no 4477 de 2020 acrescenta o Decreto 4448 de 20 de março de 2020, que declarou calamidade pública no município de Caçapava do Sul face à pandemia do coronavírus Covid-19, as disposições do Decreto Estadual número 5540 de 10 de maio de 2020. Projeto de Lei de origem executivo 4526/2020. Projeto de lei de origem executivo 4527/2020. Projeto de lei de origem executivo, projeto de lei número 4528/2020. Projeto de origem executivo, projeto de lei 4529/2020.
Não havendo mais correspondência plenária, passamos para sanções de projeto.
Lei número 4143, de 30 de abril de 2020, denomina-se de Zauri Alex de Mello, rua 23, localizado no bairro Sul, nesta cidade. Lei número 4144, de 30 de abril de 2020, denomina-se de Luiz Antônio Medeiros, atravessa entre as ruas João Galvão e Rua Nunes. Lei 4146, de 13 de maio de 2020, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratações temporárias de 2 advogados, mais pelo período de 6 meses, prorrogáveis, se necessário, e da outra providência.
Passamos, então, para indicações.
Indicação número 023, de 2020.
Passamos para requerimentos.
Requerimento número 079, 080, 081, 082, de 2020.
Passamos para pedidos de providência.
Não, pedidos de informação.
Não tem pedido de informação. Então passamos para pedido de informações.
Pedido de informação 015/2020 e pedido de informação 016/2020.
Não havendo mais pedido de informações, passamos para moções.
Moção 053 e moção 054 de 2020.
Algum colega com matéria de última hora? Incluímos na pauta da ordem do dia um requerimento e uma indicação do vereador Paulo Pereira. Não havendo mais, passamos para o grande expediente. Alguém inscrito? Vereadora Márcia Gervasi. 5 minutos, vereadora.
Boa tarde. Eu, há uma semana atrás, fiz um pedido nessa tribuna e volto a falar. O abandono dos animais na cidade aumentou consideravelmente nesses últimos meses. É uma coisa absurda, assim, ó. A gente não tem mais onde colocar. Eu mesmo estou com 13. E semana que vem chega mais uma com grávida. Então, estão despejando, assim, ó, de pá. Então, eu peço que as pessoas não abandonem, sabe? Castra, cuida, faz campanha de adoção, faz o que nós, protetores, fazemos. Porque animais abandonados é saúde pública, né, Ricardo? A gente sabe disso. E falando nesse assunto, eu vi no site da prefeitura que já saiu o pregão eletrônico do castramóvel. E, vereador Paulo, você pode me dizer se tem data, se tem alguma previsão para sair? Porque isso vai ajudar muito a castração na cidade, né? Lhe dou os parabéns por essa conquista. E é uma conquista muito grande para a nossa causa. Era uma coisa que a gente precisava há anos. Lhe agradeço, lhe dou os parabéns e peço que comece a funcionar o quanto antes. Também vi o edital para a reforma do prédio da prefeitura. Ótimo. Parabéns. E eu espero que tudo dê certo. Pena a demora, né? 2 anos. Mas, também outro assunto. Eu quero agradecer o apoio das mulheres filiadas no MDB de Cascava do Sul, partido que me recebeu de braços abertos, me dando todo o apoio. Um orgulho fazer parte de um partido onde as mulheres têm vez, voz e participação ativa. Inclusive, um MDB nacional, um MDB estadual atuante, forte e empoderado. E agora tem o MDB Mulher de Caçapava do Sul, que está com várias campanhas em andamento. Mais informações em nossas redes sociais e no meu gabinete. Boca, eu vi a tua indicação. Parabéns, colega. Não dá para facilitar com esse vírus. Tem que ser mais rigoroso. Tem que fazer barreira, tem que continuar a desinfecção, que eu não sei o porquê parou. E eu peço de novo, encarecidamente, nesses 2 últimos finais de semana, parecia que nada estava acontecendo. E ontem a gente viu o que aconteceu. Os números estão aí, né? Usem a máscara, mantenham o distanciamento, só saia se for necessário. Se você puder ficar em casa, fique. Eu sei que é ruim, eu sei que a gente quer sair, a gente quer abraçar, a gente quer beijar, mas não dá. Tem que ficar em casa. As pessoas estão facilitando e olha o que aconteceu. Sabe? A gente pede, a gente está toda hora falando, mas parece que não entra na cabeça de algumas pessoas. Cumpram as normas do decreto. Cumpram o isolamento. Esse final de semana na rua parecia que era tudo normal, tu vê as pessoas... Eu acho que tinha que colocar máscara. Não viu o Jornal do Almoço hoje em Bagé? Lara decretou, tem multa e tem das 10 às... das 6 às 10, eu não me lembro o horário, desculpem, eu não lembro o horário, mas quem for pego na rua vai ser multado. Então, acho que tem que... A coisa está muito light aqui em Caçapava. Eu acho que tem que dar uma... mais forte, né? Combater mais, porque o vírus está aí, está chegando. E é isso, obrigada.
Mais algum vereador inscrito no grande expediente? Vereador Ricardo Rosso. 5 minutos.
Meu presidente, a mesa diretora, nossos colegas, nossos internautas, a vereadora Márcia, sua preocupação quanto aos animais, quanto os maus tratos, os maus cuidados, ou mal que eu estou me referindo. E nesse sentido, que a demanda está muito grande no município, que nós estamos aguardando um castramóvel, que foi anunciado aqui em outubro do ano passado, que estaria chegando, assim como uma unidade móvel de saúde, que deve estar sendo providenciado. Com certeza vai ser de grande valia, realmente, ao nosso município, é muito importante. Mas uma pergunta também, vereadora Marques, para que é da causa, os animais... principalmente os cachorros, não transmitem o vírus? Não transmitem de pessoa, mas se o vírus estiver no chão que eles pisarem, eles levam para outro, ela possa se informar. Então, os animais, os cachorros que estão na rua, também estão causando problema para as pessoas. Esses animais, que hoje o vírus é um vírus muito pesado, o vírus do coronavírus. O momento que ele sai do seu sentido, que ele, os primeiros, o mais forte, ele cai no chão. Ali ele fica por um período. Se o cachorro passar a lhe pisar em cima, e por exemplo, se for o seu cachorro que anda passeando com a senhora, se for, pode muito bem entrar para a sua casa e deixar o vírus. Então realmente, o problema, a sua preocupação, assim como seus colegas, é mais sério do que nós pensamos. Saúde pública. E os animais realmente, nesse momento, assim como nós da população, precisamos o possível, fazer o possível para nós ficarem em casa, ficarem, vamos dizer, presos, quando nós estivermos em casa, presos em casa, não temos problema de transmitir, se assim nós tivermos esse vírus. E os animais, da mesma forma, principalmente nossos cães, que estão cada vez mais na rua, cada vez mais na rua. Soubemos disso, né, que uma vez até disseram que eu era contra demais, bem pelo contrário, que a senhora mesmo sabe, agora essa semana levei até uma gatinha que a senhora conseguiu. Tenho três gatos, tenho três cachorros, mas a demanda cada vez é maior. E nós temos que ter esse cuidado, pessoal. Os animais também transmitem o vírus, é perigoso. Então, volto a repetir, pode fazer pelos estudos científicos. E eu, claro, eles não podem não transmitir, eles carregam, a senhora tem razão. Porque se tiver o vírus, como eu expliquei, se tiver ali no chão, porque se o vírus, o mais violento, o mais pesado, o vereador presidente, tenho propriedade em falar, porque meu filho, graças a Deus, por ele ter escolhido essa profissão, ele batalha e gosta do que está fazendo, e está lá à frente salvando vidas. Ele é aquela pessoa que está dentro de uma ala, vereador Fernandes, que nós falamos muito, essa, onde é aquela pessoa que todos os dias me liga, pai, não sai de casa, pai, fica em casa, pai, e me explica todo sobre esse vírus. Que eu acho que todos nós, acho que pelos, só falam no vírus, né? Eu acho que todos nós já tivemos decore salteado. Mas realmente é muito perigoso nesse sentido, e precisamos, sim, se assim pudermos, precisamos, vereadora Márcia, recolher esses animais também para evitar problemas com a saúde pública, além do próprio vírus. Então, é um assunto relevante, que no qual sou parceiro de todos os colegas, para a gente buscar uma alternativa. Eu sei que os animais hoje têm o livre de andar e vir, desde que não prejudique, que não é o caso daqueles do fundo da rodoviária ali, que está ali o vereador Alex Alzia, que ali em seguidinha, vereador Caio, escutem só, vai se quebrar todo de moto ali, com aquele asfalto ali, eles não andam mais devagar, principalmente o pessoal de moto. E os cachorros estão ali no fundo, se o cachorro sair que bater numa moto, pode saber que vai dar um dano bem forte ali naquele fundo. Já expliquei várias vezes, fui criticado, que eu era contra, eu estou falando simplesmente a realidade. Daqui um pouquinho, com aqueles cachorros que estão ali no fundo, que você sabe, no fundo da prefeitura, que eles estão ali, quero ver a hora que um cidadão se machucar, ou arrebentar um carro, ou arrebentar uma moto, ou ele mesmo, quem vai ser responsável pelos animais que fizeram isso? E ali estão junto com a vigilância sanitária. Estão junto e fazem o que para resolver o problema.
Mais algum vereador inscrito? Grande expediente? Vereador Paulo Pereira, 5 minutos.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, eu presidente, quero cumprimentar de uma maneira muito especial os nossos caros internautas que nos assistem neste momento, através do Facebook da TV Câmara, cumprimentar o nosso amigo, nosso colega, vereador José Cid Menezes, que assiste a sessão de sua residência. Então, presidente, quero agradecer à vereadora Márcia o deferimento que fez em meu nome com relação ao Castramorgio, dizer que estou muito feliz, senhor presidente, porque há uns meses atrás eu registrei, através desse microfone, que o Castramorgio estava chegando em Caçapava e teve alguém aqui que me criticou e disse que não era verdade, que o Castramorgio não tinha, que não ia vir. Mas hoje, para felicidade, eu tenho que dizer que foi Castramorgio foi, graças a Deus, foi uma grande conquista, não digo desse vereador que intermediou, mas da nossa municipalidade, do nosso município de Caçapava do Sul. Então, quero aqui, mais uma vez, fazer um agradecimento muito especial ao deputado federal Pompeu de Marques, do PDT, que ficou sensibilizado com a causa animal e colocou aí, aportou os recursos para que o município fizesse essa, a compra, dessa, fazer essa grande aquisição para o nosso município. É, o Castramóvel não foi empenhado, já está pronto, só não foi pago ainda, não foi entregue ainda em Caçapava, por questões de logísticas, tendo em vista que com a pandemia que ora nós atravessamos, não só Caçapava, mas com todo o Brasil, a empresa que ganhou a licitação, parece que não me falha a memória, do estado de Goiás, e ela pediu, né, do Ricardo Rosso, mais aí uns 30, 40 dias para fazer a entrega do Castramóvel aqui no nosso município. Também quero registrar que fico preocupado, vereador Ricardo, que a questão dos cachorros, ali no fundo da prefeitura, naqueles cachorros são cachorros comunitários, não tem dono, tem direito de estar na rua, existe uma lei que protege. Com relação aos cachorros transmitirem a doença, eu não sei se transmite o vírus ou se não transmite, mas eu fico preocupado porque no momento que a gente faz esse tipo de afirmação, pode causar um efeito ainda mais contrário, ou seja, as pessoas começarem a ficar preocupadas com o ocorrido e começar a largar mais cachorros nas ruas. Isso, se isso começa a acontecer, provavelmente, tomara que não aconteça, mas é preocupante se isso começa a acontecer. É, com relação a cachorros nas ruas, pessoal que solta, acho que na realidade lá o Clube do Cão faz um grande trabalho, tem ali o CBA, estão cheios, lotados, o Clube do Cão tem mais de 100 e poucos cachorros, estão de 140 cachorros, fora as pessoas que têm em suas residências, quantia de cachorro que adotam, que juntam nas ruas, que fazem adotam, mas que não suporto mais, não comporto mais animais em sua residência, que é lotado e cada vez aparecem mais as pessoas. Parece que estão cada vez mais, agora com a própria pandemia, estão largando direto. Olha, nas últimas semanas, o que esse pessoal do Clube do Cão, da ONG Clube do Cão, correram, vereador Silvio, resgatando cachorro, olha, é todos os dias, 3, 4, 5, inclusive maus tratos. Mas também quero registrar, senhor presidente, com relação à pandemia, as pessoas que não estão se cuidando, olha, tem gente que ainda está brincando com a coisa. Estão brincando, estão levando para o lado da brincadeira, da gozação, não estão se protegendo. Eu estava vendo na televisão ontem, na Record, a Orla do Guaíba, vereador Ricardo, no final de semana. Parecia que tinha um show, que era uma grande festa. Olha a vereador Luiz Fernando. Era muita gente, a maioria não usando máscara, quantia de gente na Orla do Guaíba. Aqui em Caçapava, no final de semana, no domingo, na Benjamin Constante, ali, próximo ao posto Ipiranga, quantia de gente, aglomeração de pessoas sem proteção. E aí, vereador Silvio, infelizmente, quando acontecem as coisas, que vão ter que aí, tomara que não aconteça, que se Deus quiser que não aconteça, vereador, senhor presidente, depois, quando acontece as coisas que adoecem, que Deus o livre apareça uma pessoa com vírus desse, com a Covid-19, aí vão para a porta do pronto-socorro. Aí querem atendimento, aí falam mal do SUS, aí falam mal dos médicos, falam mal do hospital, falam mal da Secretaria de Saúde, falam mal do vereador, falam mal do prefeito, mas não fazem a sua parte, que é se cuidar, se prevenir e proteger a sua família. A gente vê aí, tá, pessoas que não têm necessidade alguma de andar na rua, ando na rua passeando e não se protege, não usa o álcool, não usa uma máscara. É preocupante a situação. E agora nós já temos os casos aí que estão sendo investigados. Tomara que, se Deus quiser, que nenhum se confirme, mas por não ter se confirmado nenhum até agora, é que a pessoa vai relaxar. Não pode relaxar. Porque as pessoas têm que se cuidar o máximo, intensificar os cuidados daqui para frente, porque esse momento é o momento mais perigoso daqui para frente que nós estamos atravessando. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, muito obrigado.
Mais algum vereador inscrito? Grande expediente. Vereador Boca Torres. 5 minutos, vereador.
Bom, a verdade é que também acho que tem coisa mais importante para nós falar do que isso. Bom, eu falei a semana passada sobre o problema do transporte público. Então eu tenho aqui, ó, a cópia do contrato que foi assinado em... Já vamos dar a data certinha aqui, ó. 31 de agosto de 1977. Ciro Carlos de Mello, prefeito. Otomar Alex Vivian, diretor municipal de coordenação e serviços gerais. Esse diz o seguinte, é concedida permissão à empresa Expresso Medianeira Limitada. Está aqui, ó. Isso aqui foi me entregue em 2013 pelo diretor de trânsito. Que é o único contrato que tem de alguma empresa para transporte público. Tirando os horários que tem aqui, que não é cumprido, vamos ao artigo 3º. O permissionário se sujeitará à fiscalização da prefeitura. São obrigações do permissionário. Tem do A ao M. Eu vou só ler umas aqui para vocês verem como... Se existisse contrato com a Vical, isso aqui teria que ser seguido. Porque cabe à prefeitura fiscalizar. Executar o serviço de modo satisfatório de acordo com as determinações da prefeitura. Segurar os passageiros contra acidentes. Estacionar nos pontos da parada fixados pela prefeitura. Coisa que não acontece, porque aquele queixo duro, eles não conseguem estacionar. Outro, submeter os veículos à vistoria técnica deles, determinada pela prefeitura. Quando que foi fiscalizado os ônibus da agricultura? Alguém sabe de alguma fiscalização feita pela prefeitura? Outro, manter os veículos sempre limpos e em condições de segurança. Pergunta para qualquer um que usa o transporte se dá para entrar em camisa branca no ônibus da Vicão. Pergunta para qualquer um. Vai te ver. Se isso existe. Outro aqui. Parágrafo único. Qualquer tempo o município poderá cassar a permissão. Está escrito aqui. Parágrafo único. Outro, artigo 5º, proibido a transferência da permissão. Ou seja, quem é permissionário não tem o direito de vender a concessão. Está escrito aqui nesse contrato, que é o que tem. Certo? Outro fato que eu me estranhei muito aqui, foi assinado em 77. Só que o carimbo do tabelionato, que está aqui, é de 28 de agosto de 2003, em todas as folhas. Isso aqui é uma coisa muito estranha, que chama muita atenção. Foi assinado pelo prefeito, pelo secretário, em 77, mas foi registrado em 2003. Entramos em contato com a administração, com o prefeito. Parece que vai ser feito um contrato emergencial por 6 meses com um grupo de empresários de São Paulo e vai ser aberta a licitação. Espero, se parece que os candidatos já definidos, vereador Magui. Mas isso aqui que me interessa, que é o momento que nós tivermos uma licitação com um contrato, nós podemos fiscalizar e cobrar. Aquilo que eu disse, não quero que seja amigo de fulano nem amigo de Beltrano, que ganhe aquela melhor proposta e tenha um contrato que tu possa cobrar a qualidade do serviço apresentado. Aquela história que o... Como é que é que a empresa está fazendo um favor para o município, não é bem assim. Tanto que eles estão querendo voltar atrás. Ele, o dono pode vender a empresa vital. Agora, vender a concessão do transporte municipal, isso eu não vou admitir. Sinceramente. Está escrito aqui. A empresa dele, ele vende para quem quiser. Quem tiver coragem de comprar os ônibus, compra. Agora, a concessão, ele não vai vender. Isso é do poder público municipal. Estaremos fiscalizando e cobrando isso aqui, ó. Que a licitação saia dentro desses 6 meses aí. Certo? Obrigado.
Mais algum vereador inscrito no expediente? Não havendo, passamos para pauta da ordem do dia. Solicito que o secretário faça a leitura das indicações. Vereador Paulo, já chegou as matérias do senhor na última hora? Então, tá. Então, o senhor,
eu só quero comunicar aos colegas que pode se estranhar que não temos o projeto de lei para votação, que nós recebemos uma resposta dos projetos do que estava aqui na vereadora Márcia, com o meu CCJ, mais o vereador Luiz Fernando, que eu acho que era um documento interno do município que foi nos dado como resposta. Então, os questionamentos feitos aos projetos que estão na pasta para votação, vereador Ricardo, não foi colocado hoje em plenário porque nós ainda estamos aguardando as respostas solicitadas ao Executivo. Então, agora possamos, então, podendo passar indicações, senhor presidente.
Passamos para indicações, então.
Indicação 023 de 2020, autor vereador Luiz Fernando Torres. Indica ao Poder Executivo Municipal que sejam intensificadas as barreiras sanitárias nas entradas da cidade e rodoviária.
De plano.
Indicação 024 2020, doutor vereador Paulo Sérgio Pereira indica para o Executivo a possibilidade da construção do mirante na ERS 357 com vista na Vale dos Lanceiros nesse município.
De plano. Passamos para requerimento.
Requerimento 079-2020, doutora vereadora Márcia Gervásio, do MDB, Luiz Fernando Torres, do PT, requer do Poder Executivo Municipal colocação de um quebra-molas na Avenida Castelo Branco.
De plano.
Requerimento 080-2020, doutora vereadora Gilmar Araújo, do PT, requer do Poder Executivo Municipal através da Secretaria de Obras, que seja feita a reposição de lâmpada na entrada cada das Graças em frente aos números 5303, 5440 e 5450.
De plano.
Requerimento 081-2020, doutor vereador Luiz Fernando Torres do PT, requer para o Executivo Municipal o Conselho de Calçamento na Rua 7 de Setembro, em frente ao número 632, bairro Centro.
De plano.
Requerimento 082, doutor vereador Alex Vargas, MDB, requer para o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, reposição de paralelepípedo e patrulhamento na rua Luiz Coelho Leal, bairro Sul.
Sobre a matéria, vereador. 5 minutos.
Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas aqui. Ao nosso colega vereador Pirola, que se encontra em casa também. Boa tarde. Aquilo ali, ó. Foi um pedido feito por os moradores que me atacaram ali, assim, para pedir para... Está uma vergonha aquilo ali. As pedras tudo solto em cima aqui daquela obra que foi feita agora há pouco. Está horrível aquilo ali, tá? Que não tem condições de cruzar um carro ali, só se for desviando, né? Está muito ruim aquilo ali e a gente pede a administração que dê uma olhada para aquilo ali, assim, que dê uma arrumada naquilo ali, porque não tem condições mais. a rua também tem que patrolar, que não tem mais condições de andar, né? Mas aí quando tu entra ali já na parte ali que é o calçamento novo, que foi feito ali, que não sei se faz um ano que eu vi, acho que não, né? Acho que faz menos, eu acho. E tá do jeito ali assim que correu tudo, é pedra no meio da rua, é um monte de cacuruto. É uma coisa ali assim que vai pegando por baixo e os moradores ali assim então que tem carro ali assim não dá pra andar mais naquilo ali. Sem falar, fica lá pra baixo também, né? Então a gente pede que a administração dê uma olhada com carinho. Não sei também como é que o secretário adjunto, como é que ele faz para o de obras, como é que ele faz para descer para casa. Porque se cruzar ali todos os dias e não ver aquilo ali, né? Tá horrível. Mas a gente pede que eles dêem uma olhada naquilo ali, porque não tem mais condições de cruzar. Obrigado.
Tem de mais alguém sobre a matéria, requerimento? Vereador Ricardo Gosto.
Só colaborando com o requerimento do colega aí, que é realmente viável. Aquela rua ali, Aline Silva, não, é Luiz Coelho Leal. Quando já no calçamento, aquela como tem ditado que é bem sério, tudo que começa mal, termina mal. Aquilo ali começou mal, eu estive lá aquele calçamento, mal feito, boca de lobo, mal feito, problemas sérios ali para aqueles moradores, problemas sérios para aquelas pessoas que tinham os mercados ali. Eu fui lá, eu, o prefeito, a imprensa, a gente viu os problemas, a gente fez reuniões no momento com os moradores. O prefeito, nesse momento, ele disse que não ia dar a receber a obra sem que a empresa melhorasse aquela obra, que da obra da maneira que estava, não dava para receber a obra. E o prefeito, na verdade, naquele momento não recebeu, passou um tempo, a empresa andou por lá, mas fez umas melhorias. Aí quem recebe a obra nessa aí, eu não vou culpar até o prefeito, mas sim os engenheiros, que entregue para o engenheiro. E os engenheiros receberam a obra. Os engenheiros receberam a obra. E a Caixa Federal fez o pagamento. Mas realmente, se fosse, hoje fosse os engenheiros que realmente pau ferro, não tinham recebido aquela obra. Tinha uma obra mal feita, mal executada. Recurso, talvez faça o trabalho, colega vereador, para conseguir aquele recurso. Aí vem uma empresa aí que eu nem sei quem é, faz as coisas mal feitas e nossos engenheiros depois acatam. Concordo, vereador Marcos, que os engenheiros são subordinados ao prefeito. Mas muitas vezes as secretarias de planejamento vai lá e conjunto com seus engenheiros e dão o recebimento. Muitas vezes acaba o prefeito nem vendo a obra. Mas aquela obra a gente foi naquele primeiro momento junto com o prefeito, com o engenheiro e tudo. Aquela obra não ia ser paga naquele momento. E não foi. Mas posterior não sei como foi recebido. Então realmente aquela obra ali ficou muito ruim.
Mais algum vereador? Vereador Marcos Vigia.
Também cumprimento o vereador Alex pela, que tem a empresa dele que trafega em toda a cidade e aquela é um dos locais onde acredito que mais transite os veículos, não só do vereador, como de toda a população que mora lá. Mas, vereador Ricardo, realmente muitas coisas o prefeito, seja o prefeito de Caçapava, seja qualquer prefeito, às vezes não fica sabendo. Mas, neste caso, ele já sabia que era uma obra que já existia, que tinha problema, que já tinha fiscalizado a obra junto com Vossa Excelência, sabia que existia problema e que não iria receber, segundo suas palavras. Muito bem. A firma veio, fez um tapeio, ele teria que ter um pouquinho de atenção com esse local, porque ele sabia já dos problemas que estava tendo ali. Recursos públicos que vêm para Caçapava, que vereadores ou o próprio executivo consegue, e são feitos serviços porcos, serviços que ficam uma vergonha. Então, a equipe de engenheiro, sem dúvida, não poderia ter assinado, não deveria. Agora, o prefeito municipal, sabendo desse problema, ele deveria ter observado ou delegado ao seu secretário de planejamento: fiscalize esta obra. Se ela não tiver como tem que estar, não receba. Então, o que não existe nesse governo é exceção. É o que a gente sempre falou. O que não existe é planejamento. É muito fácil receber, inaugurar as coisas em questão de meses, não existe mais. É isso que está acontecendo em Caçapava. Obrigado, vereador Alex.
Mais algum colega sobre a matéria? Vereador Paulo Pereira, 5 minutos.
Senhor presidente, senhora e senhor vereador, senhor presidente, eu quero cumprimentar o vereador Alex pela matéria, pelo requerimento, vereador. Dizer que aquele calçamento realmente era muito bom, aquele calçamento. Ali não foi feito, na realidade, aquela obra. Foi uma obra, uma canalização das águas pluviais. Correto, né, vereador Luiz Fernando? Que a firma veio, a firma licitar, que ganhou a licitação, vereador Silva. E como praticamente todas as obras licitadas, vereador Ricardo, seja calçamento, qualquer coisa, sempre independente, vereador Silva, de governo, de administração, sempre dá esses problemas. Eu lembro que na época na última administração do prefeito José de Vargas, aquela rua lá que passa na lateral lá do ginásio de esporte do bairro Promorar, ficou 6 meses parado, 6 para 7 meses parado, assim não ficou mais. Com a luta do prefeito José de para terminar aquelas duas quadras lá. Aquela quadra ali da rua da Vila Sul, o calçamento da esquina da Luiz Coelho Leal com a avenida Lima e Silva, até a esquina da rua Francisco Poglia. Aquilo ali foi feito, a primeira parte no governo do Dr. Jorge Abdala, foi feito cordão e meio fio. Depois, na primeira administração do prefeito José Erlin, quem nós nos reunimos na época, os moradores, eu e os demais moradores daquela quadra ali, conseguimos arrecadar o material para a rede de esgoto que não tinha, graças a um trabalho feito, vereador Marquinhos, com o ex-secretário de saúde, o Sérgio Rodrigues, que nos atendeu muito bem, providenciou o calçamento e o restante do esgoto através daquele programa, vereador Fernando, que tinha na época, acho que se não me falha a memória, o governo ainda, Fernando Henrique Cardoso, Habitar Brasil, parece que era. Luiz Coelho Leal. E agora essa firma veio, na realidade, ficou ruim o serviço. Ali o calçamento tiraram e ficou, deixaram pedras faltando para paralelepípedos, deixaram buracos, principalmente no ponto ali na esquina do posto de saúde, vereador Alex, onde o senhor está se referindo à matéria, e na esquina ali com a rua Francisco Poglia. Realmente ficou ruim, é preocupante. Eu, há uns meses atrás, eu falei com o prefeito, e eles estão aí providenciando a licitação de uma firma para vir para fazer esse, não só aquele tipo de serviço, aquela reposição, mas em outros pontos da cidade também. É uma firma terceirizada, com caminhão, com reto, com todo o que possa vir e executar o serviço. Mas eu tenho uma coisa para dizer também, registrar, vereador Mariano, que a rede para captação de águas pluviais ali ficou muito boa. Olha, dia de chuva, quem de ali, a parte de cima aqui não representa tanto, mas ir lá, descer lá embaixo, vereador Fernando, abaixo do Serrinho, e conversar com os moradores, olha, funcionou muito bem, porque ali descia, era muita água por ali abaixo, e acarretava enchente, e entrando dentro de casas, no pátio das residências lá embaixo, quem sofria com as enxurradas ali, principalmente no inverno, não eram os moradores de cima ali, do início da rua Luiz Coelho Leal. Era lá embaixo na rua Luiz Coelho Leal. E para eles, resolveu bastante. Então, tomara, vereador Alex, que o Poder Executivo acate o seu requerimento e que em breve possamos fazer a recuperação daquelas duas quadras ali da rua Luiz Coelho Leal, tendo em vista que em seguida vai ser dado o início do calçamento da rua, ali da esquina da rua Francisco Poglia até lá, o alto, bem no altinho Serrinho, na rua José Calbar ali, que são duas quadras que vão ser calçadas com recursos aí vindos da emenda do deputado federal Afonso Mota, do PDT. Seria isso, senhor presidente, senhora e senhores vereadores, muito obrigado.
Vereador Luciano Antônio, sobre a matéria, 5 minutos.
Na verdade, Paulinho, aquilo ali vai ser calçado por causa da drenagem. Que hoje em dia, o que está dificultando a gente calçar a rua? Porque a Caixa está exigindo aquela drenagem que foi feita lá no meio da rua, que aquilo abre um buraco, dá um transtorno ali. Olha, teve uma época ali que o povo estava enfurecido, que não podia sair de casa, porque a Caixa pede aquilo. só libera recurso do casamento se tiver a drenagem. E só faz a drenagem se tiver calçamento, recurso para calçar. Então, nós estamos numa situação muito difícil. Não, não é da via, é pura da verdade, senhor. Encareceu demais para se conseguir fazer um calçamento. E um calçamento é uma coisa que melhora, além de agregar recurso à casa, ao terreno, ainda melhora a situação das pessoas que param de sofrer com barro, na seca, com a poeira. Então está ficando muito caro para a gente conseguir fazer um calçamento hoje em dia. Aí, outra coisa, estão exigindo também a calçada, que nem foi feito lá na São Domingos. Então, hoje, antigamente, com 250 mil, tu calçava 3 quadras. Hoje em dia, aqui na Dom Pedro II, que é 3 quadras, só eu já botei 500 mil de emenda ali. Não vai dar para terminar toda aquela imagem. Porque tem que fazer toda a drenagem, depois a calçada e mais o calçamento. Do meu lado, entendeu? A calçada, cada um faça a sua, meu tio. Não é possível que o município vai ter que fazer a calçada dentro da casa. Cada um cuida do seu. Mas, infelizmente, a lei é essa. Quero dizer também que hoje eu recebi uma notícia, Paulinho, que tu também, o PDT tem uma parte também, foi comprado um micro-ônibus, uma empresa de Pelotas ganhou, então o ônibus já está, o micro-ônibus já está comprado, esperamos que em seguida esteja aí para ajudar o município. Sim, mas vamos lá. O outro detalhe aqui, ó, problema da nossa planejamento lá, os engenheiros que recebem. O problema é que não é só o engenheiro de Caçapava, mas o engenheiro da Caixa. Né? A gente cobra do engenheiro daqui. Mas tem um especialista da Caixa, engenheiro, que vem aqui olhar a obra. Vocês deem uma olhada na ciclovia. Uma das obras que eu fiz, por exemplo. A ciclovia começou muito bem. A hora que passou da rodeio ali, foi só pintado o chão. Os caras não botaram nem drenagem ali. E o engenheiro da Caixa aceitou. Silva Jardim já falou com o recurso, o último que entrou a semana passada. Olha na esquina da oficina da prefeitura, uma coisa, ficou um canto faltando um pedaço. E aí, quem é que é responsável por isso? Quem é que fiscaliza isso? Tá certo que nós temos cobrado o nosso dinheiro aqui, mas e o da Caixa, que é quem paga? A empresa só recebe a hora que o engenheiro da Caixa chega e está ok. Então está mal isso, senhor. Pô, infelizmente, não é um só. Se fosse só o do planejamento, eu sou um crítico, sou devagar, meu Deus, mas agora também tem o da Caixa, que ganha e só sai o recurso a hora que o engenheiro da Caixa, que está conforme as normas do projeto. Eu não vejo assim. O primeiro que vai terminar uma obra em Caçapava é um problema, né? Começa bem, mas se terminar, toda obra, todos os municípios fazem Caçapava, não sei o que é. Agora o asfalto que o Alex está defendendo, parou. Aí na esquina do Poço do Ciro ali tem uma valeta no mês. Quantos dias faço isso? Não sei, as obras começam, aqui tem uma coisa na alta. Porque começa quando chega não termina. Tá? E a população fica sofrendo com isso. Lá na Luiz Coelho Leal, agora está faltando só o paralelepípedo, porque a drenagem está pronta. Então esperamos que saia mesmo o paralelepípedo, porque aquele povo lá precisa. Só que agora tu vai ter que fazer primeiro a drenagem até o fim para poder calçar mais um pedaço. Até a do recurso agora, esse que sobrou ali, sobrou 100 mil. Da Dom Pedro II e da Chiru Meirelles para terminar. E aí, sem Deus, já não sabe o que vai colocar. Tu não pode colocar lá porque não tem drenagem. Estamos tentando colocar aqui, emendando na Tiradentes, que tem uma emenda do Marquinhos para a gente emendar tudo, sair lá na Chiru. Aí não pode porque não tem drenagem. Então, tu fica numa situação muito difícil. Tanto por parte do pessoal do planejamento, quanto da gente que consegue o recurso. Isso é uma coisa que há um projeto para que o recurso venha para a prefeitura e aí a prefeitura faça o projeto. Aí pode ser que barateie, porque do risco que está, não tem mais como tu ajudar a população através do calçamento. Obrigado.
Mais algum vereador? Sobre o requerimento 82 do vereador. Cinco minutos, vereador Caio.
Senhor presidente, até eu ia tocar no assunto, o vereador Boca tocou. Problema, vereador Boca. Essas empresas que vêm, ganham os editais e depois vão embora, recebe ou não recebe, não pode pagar. Se não concluiu a obra, não pode pagar. Tem um exemplo ali que eu ia comentar, que o asfalto saída para Lavras, tão comentado, está ali abandonado, sem sinalização, não sabe o que, que vai ser. Eu ainda disse que eu acreditava vendo, né, Ricardo? Terminar a obra e, se Deus quiser, ainda queremos terminar, mas não termino. Outra falta de projeto, falta de fiscalização, ginásio da Promorada, está lá um elefante branco que ninguém quer assumir o ginásio, porque não tem luminosidade, é mal feito. Teve um exemplo aqui dessa casa, quando fizeram, que eu já era vereador na época, a empresa que fez, chegou o alemão, matou de construção e outro Caio, vê se vocês falam com a prefeitura não pagar, porque era a verba que ia por lá, não pagar porque eles estão devendo para nós todos. E aí vão embora, ficam devendo o comércio, ficam devendo para os empregados e não terminam as obras. Isso é um tipo de fiscalização, isso é âmbito maior, Boca. Porque essas firmas aí que vêm, dão um preço barato, ganham e depois não terminam a obra, não tem quantos aqui em Caçapava? A própria creche, aquela creche foi meio divisão de dinheiro, deu problema lá, né? Mas ali não foi só isso, né? Foi um acordo mal feito. Mas tem tantas obras que a gente vai começar a lembrar aí que não terminaram ou que... Antes de terminar, já estava se deteriorando. Essa que começou o CRAS aqui do Floresta também foi embora. Então o pessoal vem, ganha os editais, aí qualquer um monta uma empresa sem estrutura nenhuma e aí não termina as obras. E quando termina é material de segunda, material de terceira, porque o interesse é preço, não é qualidade, né? Então por isso que é bem complicado tu conseguir administrar. Porque se a Caixa não consegue controlar, o ideal seria, quando é uma coisa particular e pequena, se alguém fez uma empreitada para ti e não terminou, tu não paga. E mesmo assim, tu ainda leva um golpe. Então, ainda imaginou quando é verba pública e é dinheiro grande que ganho ou cobro pouco para ganhar e não termina a obra, né? Então, é bem complicado mesmo essas empresas terem que ser melhor selecionadas antes de ganhar uma licitação. Só para colaborar, vereador Paulo. Desde breve, um minuto.
Só para contribuir também, vereador Caio, até com o que o vereador Luiz Fernando estava falando sobre o calçamento da Tiradentes. Uma das coisas que acontece, e não é só de agora, vereador Silva, de muitos anos, essas empresas que ganham licitação, vereador Martins, para fazer calçamento, todos nós sabemos que essa Caçapava tem um terreno praticamente todo em declive, muita ladeira, terreno, ruas acidentadas, e essas empresas vêm e colocam, vereador Luiz Fernando, uma quantia muito grande de areia. Aqui na rua Silva Jardim, era uma altura de mais de 20 centímetros de areia. Aí eles nivelam a rua, tiram essa irregularidade com areia, fazem o calçamento, aí no início está a coisa mais linda o calçamento. Aí vem uma chuva, leva toda a areia e aí já o calçamento fica todo irregular. É o que acontece em praticamente todos os calçamentos que foram feitos nos últimos anos em Caçapava. É justamente isso, uma falta de fiscalização para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Eu vi ali em Vila Nova, o pessoal fazendo um calçamento, uma firma terceirizada, que foi licitado, não usa, olha, um terço da areia que usa em Caçapava, eles usam, acho que nem um terço, e o calçamento fica bom, porque eles deixam a pedra em falso, aí vem a chuva, leva a areia e o calçamento termina com o calçamento. Obrigado pela parte.
É verdade, doutor Paulo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o nosso colega que muito ajudou o calçamento da rua, né, Zé Sinei Menezes. Fico feliz de te ver com a cara boa hoje aí. Se Deus quiser, na próxima sessão está aqui no nosso costado aqui. Um abraço, Pirola.
Boa. Abraço, Pirola. Essa parte aí que a gente lida há horas com esse problema de recurso, emenda aí, só teria um jeito. A empresa dessas que abandona ou faz mal feito tinha que ser proibida por 10 anos de participar. Isso era a única maneira que tem de tu conseguir melhorar um pouquinho a qualidade das empresas. Porque cai mesmo que tu saiba que a empresa não vai fazer o serviço, se ela ganhou a licitação, tu tem que fechar o contrato com ela. Mas tu sabe que ela não vai cumprir, mas infelizmente é a lei.
O problema é que eles pedem falência, vereador Boca, aí só muda a razão social, inverte os nomes, como acontece muitos frigoríficos aí, só inverte os nomes e coloca de novo e dão mais golpe de novo. Mas tem que cobrar, tem que evitar, pelo menos, dar um pouco de transtorno para eles. Obrigado.
Mais algum vereador sobre sobre o requerimento do vereador Alex. Não havendo, colocamos em votação. Quem concorda, permaneça com os estados. Quem discorda, manifeste. Aprovado o requerimento 82/2020.
Requerimento 83/2020, autor vereador Paulo Sérgio do Pereira, requer, envia correspondência ao secretário de Logística e Transporte do Rio Grande do Sul, solicitando colocação de placas na ERS entre os municípios de Caçapava do Sul e Lavras do Sul, indicando pessoas em atividades esportivas. Justifica-se a presente matéria, tendo em vista que, em função da pandemia do coronavírus, as pessoas têm procurado mais em fazer atividades físicas ao ar livre. Diante disso, a estrada ERS 357 tem sido muito procurada para essas atividades. E por questão de segurança, entende-se que seria importante a colocação de placas indicativas sobre as práticas desses esportes ao longo da estrada, no trecho que liga os municípios de Caçapava do Sul e Lavras do Sul, sendo que alguns grupos de ciclistas fazem o percurso de ida e volta até Lavras do Sul.
Sobre a matéria, vereador Paulo, 5 minutos.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, senhor presidente, eu tenho esse requerimento solicitando o envio de correspondência ao secretário de Logística e Transporte do Rio Grande do Sul, o senhor Juvir Costela, porque fui procurado por várias pessoas que usam a RS 357 Caçapava Lavras para a prática de esportes, corridas, caminhadas, e principalmente os ciclistas, que é um grande número, vereador Martins, de ciclistas que usam diariamente a RS 357 Caçapava Lavras, e principalmente nos fins de semana e feriados, vereador Fulton, é muito grande movimento, e eles estão preocupados por causa da alta velocidade que os carros cruzam e não tem nenhum tipo de sinalização indicando que ali tem pessoas que fazem caminhadas, para os próprios ciclistas, para placas de advertência e de informações aos usuários que trafegam pela RS 357. O pessoal aqui de Caçapava muitas vezes vão a Lavras, fim de semana de bicicleta, vereador Alex, e voltam. E um grupo grande também de Lavras do Sul que vem a Caçapava. Também eu quero aqui já aproveitar também para me manifestar sobre a matéria que foi aprovada há poucos minutos, com uma indicação de autoria desse vereador. Até ainda não conversei com o prefeito, mas conversei hoje com algumas pessoas e até com empresários de Caçapava que estão dispostos a ajudar para a construção de um mirante ali nas margens da BR-357, ali no, depois ali da cascalheira da prefeitura, ali um mirante nas margens da BR-357 com vistas para o vale ali dos lanceiros. Pessoas que estão dispostas a ajudar até com material, até dispostas a arrumar todo o material e a prefeitura entrar com a mão de obra, tendo visto que ali está sendo muito visitado fim de semana, as pessoas de Caçapava, de Lavras, quantia de gente ali que vão tirar fotos, tomar chimarrão fim de semana naquela localidade e necessitam aí de uma estrutura melhor, e o mirante seria, no momento, aí uma muito bom aí a prefeitura disponibilizar um mirante ali naquela localidade para as pessoas terem mais um ponto, mais um atrativo para visitarem aos finais de semana. Então, vou levar essa indicação ao conhecimento executivo para que possamos depois de marcar uma reunião com empresários, com pessoas, cidadãs e cidadãos do nosso município que estão dispostos a ajudar. Inclusive, ali um empresário, proprietário da nova pousada ali, Vila do Segredo, na Canhada Funda, já manifestou a intenção de também participar, vai ajudar e é parceiro para ajudar a construir esse mirante. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, muito obrigado.
Sobre o requerimento, vereador, vereador Caio Casanova.
Vereador Paulinho, muito boa essa matéria. E tu falou na RS 357. Aquilo ali tem que pedir dinheiro para o Estado para fazer. Porque eles arrecadam um monte com aquela indústria da multa ali. Eles vêm para cá, aí tu quer segurança, querendo segurança. Eu acho que tem que ter uma conscientização. A Polícia Rodoviária Estadual vem para cá, é para multar, não dá uma informação, não dá uma orientação, não dá uma sugestão, não faz uma segurança, que é para fazer segurança, eles não fazem. Porque se vê uma caminhonete bonita lá, vê que a caminhonete está em dia, eles não atacam. Eles veem um carro velho,
do que trabalha lá fora, que anda naquela buraqueira, já fico de olho para sempre ter uma coisinha. Uma sinaleirinha quebrada, ou um pneuzinho meio careca, e aí, ferro no cidadão. Daqui a pouco perde até a carteira. Então esse dinheiro que é arrecadado dessas multas, que eu já pedi informação, mas eles não são obrigados a informar para a Câmara de Vereadores, o que, que eles arrecadam quando a polícia vem para cá para arrecadar, esse dinheiro podia retornar, já que faz aquelas multas indiscriminadas, não tem uma tolerância, como multaram há uns anos atrás João Cuxires, que ele furou o pneu, aí na volta ele vinha vindo com o pneu furado, não tinha borracharia, multaram que não podia andar com estepe murcho. Como uma vez fizeram uma senhora caminhar com o filho no colo recém-nascido, porque a van estava com um probleminha, prenderam a van e os que moravam ali depois da esquina, seguindo na peneirinha, vamos puxar uma canela, você der a pé chovendo. Então a indústria da multa, esse dinheiro, nem que seja um pouquinho desse dinheiro que eles arrecadam, que eu acho que nós tinha que ver um deputado, que eu já tentei fazer um pedido de informação, quanto que eles multam mês entre Caçapava e Lavras. Eu me enxergava e já estava louco para me montar, ainda mais que tinha a minha TRzinha, sempre tinha uma sinaleirinha flor, uma coisa, canetaço. Então, eu acho, vereador Paulo, esse dinheiro que é arrecadado com as multas, tentar retornar para cá pelo menos, já que eles não dão um informativo, é só multar, não dão um informativo procurando. Me lembro uma vez até o nosso ex-colega assinado Bim grudou uma paleta de ovelha congelada por cima de um deles. E então, eu acho que nós temos que pegar e aproveitar, já que eles têm essa, eles vêm para cá só para multar, que eles façam algum trabalho de segurança, de panfletagem, de orientação. Não vim para cá só para multar. Por isso que eu digo, é bom essa matéria. Sim, vereador.
Vereador Caio, obrigado pela parte. Só para contribuir, o batalhão rodoviário, eles não têm obrigação de colocar placas. Eles são um órgão fiscalizador. Quem tem obrigação de colocar as placas de sinalização é o governo do Estado, através do DAER, tendo em vista que é uma RS do Estado. E com relação ao mirante, também não pode o Estado, muito menos polícia, esse batalhão rodoviário, não tem obrigação nenhuma, porque vai ser construído numa área que é do município de Caçapava. Então, mas volto a repetir.
Não, muito bem, preocupação. Também concordo contigo. Mas esse mirante, quando tu vai nessas lá para a serra, os mirantes, na própria, quando fazem a faixa, eles já fazem, mas a respeito das multas, a Brigada Militar de Caçapava, ela dá orientação, ela dá palestra, ela vão nas escolas. Eles podem fazer isso, esses PMs que, da Brigada Militar Estadual, que vão só para multar. Não tem outra coisa para multar. Então eles podiam pegar um dia só para dar orientação, um fim de semana, fazer uma panfletagem para ter cuidado. Mas não, a intenção deles é ter multa, não sei porquê. Eu queria até saber por que eles vêm para cá só para multar. E isso que eu digo, então eles têm, eles podem fazer um trabalho de orientação, sim. Obrigado.
Mais algum colega sobre a matéria? Não havendo, colocamos em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, manifesta. Aprovado o requerimento 082/2020. Passamos para pedidos de informações.
Pedido de informação 015/2020, autor Comissão de Educação, Saúde, Ação Social, Bem-Estar Animal e Meio Ambiente. Vem solicitar ao chefe do Poder Executivo o seguinte pedido de informação. De acordo com a NOB/RH-SUAS 2011, na resolução 1 de 25 de janeiro de 2007, o número de profissionais servidores, de acordo com o porte do município, é de 3 técnicos de nível superior, sendo 2 profissionais de assistência sociais e 1 preferencialmente psicólogo e 3 técnicos de nível médio. Ciente dessas informações sobre o funcionamento do CRAS, quais são esses profissionais e onde estão lotados? Relatório das atividades dos últimos 6 meses nos 2 CRAS, constando as seguintes descrições das atividades realizadas e o número de famílias atendidas em cada uma das unidades. Número de atendimento individuais prestados em cada unidade. Número de visitas domiciliadas feitas por cada unidade. Número de cadastro único realizado, caso tenha entrevistador para cadastrar na unidade. Quantos cadastros foram realizados em cada unidade nos últimos 6 meses? Quais as atividades existentes nos grupos de convivência em cada unidade nos últimos 6 meses? E quantas famílias participam de forma contínua de cada atividade em grupo? cópia da documentação da implantação das unidades do CRAS Bairro Sul e Bairro Floresta, realizado junto ao Ministério do Desenvolvimento Social. Relatório das despesas de cada uma das unidades. Quanto é o recurso federal recebido para funcionamento de cada um dos dois CRAS e no que é gasto? Despesas de cada uma das unidades nos últimos 6 meses. Caspal do Sul, 19 de maio, Comissão de Educação e Ação Social, Bem-Estar Animal e Meio Ambiente. Ricardo Rosso, Márcio Gervásio, Boca Torres e Alex Alves. De plano. Pedido de informação no GES 16-2020, autor Comissão de Educação, Saúde, Ação Social, Bem-Estar Animal e Meio Ambiente. Os vereadores Ricardo Rosso, Márcio Gervásio, Boca Torres e Alex Alves. Solicita informações ao chefe do Poder Executivo o seguinte pedido de informação. Segundo o artigo 22 da Lei 12.435 de 2011, estende-se por benefícios eventual as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias dos LAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude do nascimento e morte de situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Baseado no acima citado, quantas famílias e os nomes que foram beneficiados com cestas básicas no período Covid-19, somente pela assistência social? Quais foram os critérios técnicos usados para entrega de cestas básicas? Quantas famílias receberam as cestas básicas, o auxílio emergencial, o Bolsa Família e a merenda escolar? Quais os critérios técnicos usados para beneficiar essas famílias? Especifique o critério que foi levado em conta, presença de menores, de idade e pessoas acima de 60 anos. Comissão de Educação, Saúde, Ação Social, Bem-Estar Animal e Meio Ambiente. De plano. Vamos à moção.
Não havendo mais pedido de informações, passamos para moções.
Moção 053-2020, autor vereador Mariano Teixeira, concede moção de voto por fundo cesário pelo falecimento da senhora Diva Valcarenga Henriques. Moção 054-2020, autor vereador Mariano Teixeira, concede moção de voto por fundo cesário pelo falecimento do senhor Vitelmo Silva.
Não havendo mais matérias, passamos para espaço de líder. Algum vereador inscrito, espaço de líder? Vereador Ricardo, o senhor já está lá? 5 minutos, então, vereador.
O presidente, recebi hoje do deputado federal Jerônimo, mais R$100 mil para o nosso município, para ajudar na área de saúde. Então a gente agradece, né, o deputado federal, quando, através deles, que são as pessoas que podem nos mandar ao nosso município recursos dessa natureza. Então me chegou um documento hoje, onde mais R$100 mil para o nosso município, e também como a maneira como se cadastrar para receber o mesmo, parece alguma mudança agora. Então estou levando a conhecimento do prefeito para se cadastrar, então, para receber esses mais R$100 mil, que vai auxiliar com certeza no nosso município. Mas eu fiz ontem uma visita no bairro Henriques. Me deparei assim, onde fui fazendo uma vistoria de rotina, como soube também que um colega Marquinhos já tinha andado por lá também, onde tem um problema sério de esgoto. Que ali é um esgoto que começa, vamos dizer, bem no alto da Vila Henriques e, claro, pelo próprio terreno, vem a tendência, vem descendo. E ali vem pegando as ruas, as casas, e onde pega direito, sai bem no posto de saúde. Onde devido... A gente sabe que a nossa cidade tipo assim, foi mal planejada, porque chega nesses bairros, ainda tem gente que coloca aquelas manilhazinhas de 100 milímetros com uma rede de esgoto. Ela vai crescendo, a cidade vai crescendo, e um pouco não suporta mais. E hoje está normal quebrar um tubo, em vez de trocar aquele tubo, botar uma carga de terra em cima. Que nem aconteceu ali perto. Então as coisas tá bastante complicado. Então a rede de esgoto ali está complicada. A rede de esgoto vem tipo o esgoto céu aberto, está tudo entupido, o que tinha. Dá no posto de saúde, o posto de saúde desvia, sai na creche nova e vai descendo até lá embaixo. Então a gente está... A gente olhou, a gente, inclusive o vereador Marcos esteve naquela região, esteve com o secretário também de obras, esteve com o engenheiro da prefeitura, onde o próprio engenheiro disse que a obra era praticamente impossível fazer. Mas, onde a gente, eu estive com o secretário Matias, até foi muito gentil, comigo e mostrou todo esse espaço onde passa esse esgoto. E eu liguei também para o meu deputado. Se eu podia me comprometer com o recurso, se a prefeitura entraria com a mão de obra, faria essa rede de esgoto. Mas que primeiro se precisa um projeto. Precisa um projeto. Eu falei com o secretário e o meu deputado federal acenou que tem a possibilidade de uma emenda, onde na qual, segundo o deputado, todos nós, vereadores, a gente traz emenda, a gente sabe que muitas delas são, ela vem para a saúde, tem que ser gasto à saúde, vem para equipamento, mas nada que o prefeito, com recurso livre, também ele tem a necessidade de colocar o recurso livre na secretaria, não ter o dinheiro do... para comprar um equipamento, mas às vezes usa do recurso livre para comprar equipamento. Então, podendo, sendo esse recurso livre, que nem esse caso, 100 mil reais, que eu vou ver se converso com o Giovanni, para ver se ele entende essa possibilidade, quem sabe ele compra esses tubos e faça essa obra com esses 100 mil reais, em contrapartida, como a gente sabe que as despesas estão muito grandes com a pandemia, esse recurso livre, ele usaria, invertia o valor para poder beneficiar sua família lá, que estão muito apavorados com essa rede de esgoto. E também, o problema também, meu presidente, a nossa Vila Henrique, o posto de saúde está sem médico. Um senhor de 70 anos pousou lá, vereador. Foi a 1h, posso dizer o nome dele, Adair Flores de Vargas. A 1h, para tirar uma ficha no outro dia. Passou a tarde, pousou lá, chegou no outro dia, não tinha médico. Aí eu vim com esse problema, tentei falar com a secretária de saúde, não me respondeu até o momento que eu pedi para o assessor estar atento, se tivesse alguma resposta sobre o mesmo, para a gente não estar falando, mas não obtive. Chegando aqui, por surpresa, recebi um outro assim. Oi, bom dia, Ricardo. É o seguinte, quero saber uma informação, se tem quanto metade. A mãe foi no posto da Vila Henrique, ontem lá não tem médico. Ela pediu, então, me desse um papel para ela, que liberassem ela para ir na policlínica. Mas lá falaram que não podiam dar. Mas ela precisa dessa consulta para poder pegar receita e outros remédios controlados. Se não tem médico lá e não pode consultar em outro posto, como fica as pessoas daquela área? Tem como tu me dizer, tem como tu me ajudar? O que posso fazer? A mãe precisa dos remédios. E ela não pode estar indo lá toda hora. Como fazer? Então, a gente assim fica, né, com... A gente fica preocupado, porque a gente, né, a gente ajuda, então... Mas a... Só para completar, meu presidente, eu acho que a... Só para concluir, eu acho que a comissão de saúde, colegas, eu acho que a nossa comissão, né, vereadora Márcia, a gente já enviou a mesa diretora um ofício pedindo para que chame a secretária de saúde para a gente possa, então, tirar essas dúvidas. Para a gente saber o que realmente está acontecendo. Porque quando a gente consegue ligar e ter o retorno, a gente estava fácil, mas eu estou tentando desde as 11 horas e não tive resposta. Então, assim como não estava funcionando o 0800 ontem, lá o Vilmar, lá que tem a esposa cadeirante, Não conseguia, até uma hora não conseguia ver se a consulta dele ia sair ou não na policlínica, não atendia. Aí eu tive que sair daqui e ir lá para saber se confirmava para ligar para ele. Então acho que a gente pode melhorar nesse sentido, principalmente essas pessoas idosas, pessoas com problemas, tem a esposa dele, cadeirante, para poder ter acesso ao telefone da policlínica. Muito obrigado.
Vereador Ricardo, inclusive também o SF2 ali do postão também não tem médico também. A doutora está na... Eu também tive várias reclamações também, né? E fica complicado se já tem uma triagem que impede as pessoas de irem no pronto-socorro e várias coisas. E aí se as pessoas não podem, né, ir no seu posto da localidade, fica mais complicado ainda. Não, a gente tem que focar. Não é, hoje também não é só o coronavírus, tem coronavírus, tem as outras doenças. Mais algum vereador inscrito no espaço de líder? O senhor vai usar? Não? Então tá. Não havendo. O senhor vai usar, vereador Paulo? 5 minutos.
Senhor presidente, com relação aos médicos que está faltando, eu vou buscar informações junto à Secretaria de Saúde. Com relação ao esgoto, vereador Ricardo, eu acho que o senhor está se referindo, acho que o vereador Marquinhos andou lá, eu já andei. Acho que é a rua Alice Lang, né, vereador Marquinhos? Rua Alice Lang, lá no alto a água desce. Ali tem um rapaz que é Bucing, tem uma oficina de mecânica pesada ali. Eu fui lá, o pessoal arrumaram a rua, vereador Silva, mas na frente da casa do cidadão tem uma senhora, uma residência. Como o vereador Ricardo falou, e é verdade. É uma manilha bem fininha, só que ela, acho que deve ter atrito com os vizinhos, ela coloca lixo, limpa o pátio, coloca na boca do cano de escoamento, de birra com os funcionários. Inclusive até a própria vigilância sanitária já foi lá, lidou, e não teve jeito. Tiro, a prefeitura vai lá e tira, faz a limpeza, na outra semana está do mesmo jeito, aí a água desce, Leandro Marquinhos, lá de onde o senhor e o vereador Ricardo constataram, a água desce, chega ali, está trancada o cano de escoamento, e aí a água desce para a esquerda e sai lá na frente da oficina, entra para dentro do pátio das residências da esquerda quem desce. Olha, muitas vezes as pessoas criticam a prefeitura, criticam o secretário, e já criticam vereadores também, mas às vezes por causa do gesto de uma pessoa prejudica toda a vizinhança, toda uma rua, e um fácil de resolver, mas infelizmente a gente encontra ainda esse tipo de pessoas que às vezes tem birra com um vizinho e aí acaba prejudicando todos só para fazer birra, para fazer o mal muitas vezes. É lamentável a gente ver, mas infelizmente ainda acontece. Mas é válida a sua preocupação do senhor, do vereador Marquinhos, que já estiveram lá também, que se faz necessário fazer uma rede de tubulação mais grossa para dar melhor vazão àquelas águas fluviais daquela rua. Excelência, senhor presidente, senhora e senhores vereadores, muito obrigado.
Mais algum vereador inscrito? Espaço de líder? Não havendo, passamos para espaço de vereador. Algum vereador inscrito? Vereador Caio Casanova. 5 minutos.
É verdade, vereador Paulo. Você tem os problemas, os próprios moradores não fazem a sua parte, né? Que às vezes não é nem obrigação, mas um gesto, daqui a pouco uma boca de louco está querendo entupir, tu, a hora está capinando na volta da tirada ali, né? Eu sei porque eu já trabalhei na secretaria, minha medida é de luz, eu e o Constantino, né? A luz do projeto, a luz para todos, o banheiro Lula. Muitas luzes foram colocadas, não tem nenhuma casa mais no escuro no interior, graças ao projeto Luz para Todos. E uma vez eu estava medindo uma luz e o rapaz não se dava com o irmão e o bicho veio com a arma e não botou a corrente. Aquele Constantino deitou o cabelo, mas mediu a rede a paz. Mas o vereador Mariano, o senhor comentou uma coisa que eu ia comentar agora. Parece que tudo é epidemia. Ninguém mais adoece de outra coisa. Que do céu, eu tento ver com o pessoal como é que funciona. Ah, só se for emergência. Mas aí o que que é emergência? Quem é? Não é eu que vou dizer que é emergência. Eu tentei marcar uma consulta com um cardiologista, agora com um amigo meu, que eu tenho uma pressão semi-alta, eu estava lá em casa, fui medir a dele, estava 18/12. Gente, vai pro socorro, vão ter que baixar. E aí, foi lá, medicaram ele mesmo.
e mandaram procurar um cardiologista, urgente. O cara... E aí, liguei lá para a policlínica, não, cardiologista é só com urgência. Dilma, quer mais urgência com a pressão 20 por 12 por 14? Está quase infarto. É, mas aí primeiro ele tem que ir no posto dele ou na policlínica, pegar um encaminhamento para depois ver se é urgência. Aí tu morreu. Teve um rapaz ali que mora aqui no conhecido Beco do Laçaz. Estava tudo marcado, uma cirurgia para ele agora para junho. Aí ele foi lá, bem faceiro. A saúde ligou. Aí eu liguei para ele até. E aí, como é que foi? Não, está tudo parado. Mandaram eu voltar em agosto. O cara não consegue dormir de dor. De uma hérnia que ele tem, não consegue trabalhar. Está tudo parado. Eu perguntei como é que está a epidemia lá. Não, até ainda comentando no céu. Lá não tem nenhum caso naquele hospital, alguém baixado, está virando por causa dos médicos. Não estão atendendo que não é de urgência. E o que é urgência para nós, afinal, tia? Caçapava, graças a Deus, não tem nenhum caso. Há suspeitos, mas não tem nenhum caso. Os respiradores estão ali, mas não consegue mais uma consulta, nem pagando. Nem pagando. Chega, olha, eu fico preocupado. Não, é a realidade. Os efeitos colaterais é muito, muito maior do que a própria epidemia. Empregos, Caçapava, a semana passada, era 40 por dia, segundo desemprego. As firmas estão quebrando. O pessoal está passando fome. A cesta básica que dão, se tu tem uma família mais ou menos, tu não dura muito, tu não pode trabalhar. Geralmente, tem serviço, as empresas fechando, ou meio turno, ou nem ter pago. E aí tu não consegue receber o seguro de emprego, tu não consegue pegar um auxílio doença, tu não liga mais para o INPS, nada tu consegue. Nada tu consegue. E não é só epidemia. Tem epidemia? Tem. Tem que se cuidar? Claro que tem. Cada um tem que fazer a sua parte. Tem que fazer. Mas a roda tem que andar. O desemprego está aí, a fome está aí. E vai ser o quê, Alex? Tu que lida com esse povo aí? Está ruim agora, não estava debatendo sobre a agricultura? É ruim, sucateada. Ruim com eles? Muito pior sem a agricultura. Eu recebi várias ligações, acho que vocês também. Ah, o que vai ser agora se fechar a agricultura? Ninguém reclamou da qualidade do ônibus. Ninguém reclamou que estava empoeirado, que se sujava, se estragava. Ninguém falou preocupado se não tivesse a linha para vir trabalhar. Então tem coisas que a gente tem que tentar se preocupar, que a gente tem que cobrar para um pouco andar. Tem que ter essa proteção, claro que tem que ser, não tem dúvida. Está morrendo gente. Mas se nós não começar a cobrar isso aí, vereador Silvio, de andar as coisas, não é Caçapava em si, é todo. Agora um senhor que estava encaminhando, que ela deu um problema, que teve uma distensão muscular e não conseguiu médico, não tem médico, foi bem encruzilhada, não andou, foi para Santa Cruz. Aí ela disse, não, Caio, eu tenho um endereço em Santa Maria, que eu morei lá. Digo, vai lá. Ela foi lá, não atenderam ela na UPA. Não atenderam, que ela não pode trabalhar, ela está passando necessidade com dois filhos pequenos, três até. E aí? O Ricardo sabe, cara, a doutora cubana é muito competente. Quando chega no pronto-socorro, se o caso é urgente, ela agiliza. Até tu passar lá para dentro não é fácil. Tu tem que provar que está ruim. Mas depois, se o caso é grave, eles vão lá, circula, ela é muito dedicada. Mas só que aí tu vai ligar, tá tudo parado, tia. Cachoeira. Não tem nenhum caso em Cachoeira do coronavírus, ninguém no hospital, porque eu estava com o Dimas lá baixado, não tem ninguém. Eu perguntei para o pessoal lá, porque a gente não podia entrar. Não, não tem nada aqui, está bem, graças a Deus, tem 18 suspeitos, mas nada. E não tem nada, não tem cirurgia, não, é só daquela emergência que tu está entre a vida e a morte. Está tudo parado, vereador Silvio, desculpa, senhor me pediu espaço, mas o senhor tem o seu agora aí. Mas eu acho que nós temos que cobrar das autoridades, que não é nem municipal, o prefeito está fazendo a parte dele, que manda o Estado, mas olha, tem que começar a cobrar, porque aí o pessoal está muito cômodo assim, né, só para concluir, está muito cômodo, porque quem não está desempregado, não perdeu o emprego, não tem onde fazer um bico para comprar boia para o filho, aí vai querer que ele fique dentro de casa parado, que saia, se cuide com o Marcos, como é que vai ficar em casa, tio? Né? É isso aí que a gente fica preocupado e que nós temos que ver que não é como dissemos antes, mas não é só uma epidemia, nós temos várias epidemias aí assolando o nosso país.
Mais algum vereador inscrito? Espaço de vereador? Não. O vereador Ricardo vai falar? Vereador Silvio. Cinco minutos.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, TV Câmara. Realmente, vereador Caio, muito preocupante a situação de quando tem que tirar um paciente grave daqui. Quando se consegue chegar ao pronto-socorro por a estrutura que foi montada. E se consegue muitas vezes, colegas, via judicial. E muitas vezes, quando existe o deferimento favorável da remoção desse paciente para outro município, eles chegam nos municípios de referência, vereador Caio, e não vão diretamente para o hospital. Eles entram primeiro nos PAs dos municípios para depois ser repassado aos hospitais. Esse é o grande problema. E em contato com os hospitais da região, e eles não têm casos, muitas vezes, de pessoas internadas com emergência ali, mas tem os leitos reservados por causa do Covid-19. Aí as pessoas que precisam de um atendimento de urgência, de um atendimento grave, vereador Mariano, eles são colocados no PA daquele município, dando um primeiro atendimento. Quando essa pessoa se estabiliza, não termina o tratamento, eles remetem novamente o paciente ao município de origem, vereador Gás. E ficam lá aqueles hospitais de referência que recebem mais recurso, que recebem mais equipamentos para atender toda a região que eles estão ali, na sua representatividade, acabam não atendendo os pacientes da região. É muito triste dizer isso, porque existem famílias aí sofrendo, sem condições, buscando muitas vezes um atendimento particular, e não tendo um atendimento no qual eles têm direito, que é o atendimento público e gratuito. Mas também me preocupa, vereador Ricardo, porque eu também já recebi algumas cobranças sobre a função dos ESF, como o senhor também, vereador Mariano, falou, da falta de médicos. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão procurando médicos nos seus ESF de região aqui do município. Não tem. Eles acabam vindo no PA ou na Policlínica e eles remetem novamente lá para o atendimento nos bairros, vereador Ricardo, como o senhor colocou. E eles acabam indo nesse vai e vem e acabam sem uma consulta médica que eles têm direito também. Eles acabam sem um atendimento, porque eles vão para um lado, vão para o outro. Aí acabam fazendo uma vaquinha entre os familiares para tentar auxiliar, pegar um recurso para um atendimento particular. E isso não pode acontecer, vereador Caio. O poder público aqui do município tem que sanar essa falta de médicos nesses locais onde estão faltando. Se não tem médico ali, então que comuniquem o pessoal do PA, comuniquem o pessoal da Policlínica, de volta, pessoal. Nós não temos médico naquela região. Então, aquela população que está sem médico vai vir procurar vocês e vocês vão ter que atender. O que não pode acontecer é nós deixarmos aquela população ali sem atendimento. Isso não pode acontecer. Isso, em hipótese alguma, pode acontecer. Quanto ao 0800, também as pessoas estão reclamando direto pela falta do atendimento 0800. E como diz o vereador Caio, as coisas têm que andar, a roda tem que andar, tem que começar a correr. Porque está acumulando várias situações, algumas emergentes, outras não tanto, mas as pessoas estão precisando sim de um tratamento de saúde e algumas situações estão paradas. Porque aí no momento, em começar a ter outras, ser criadas outras situações, eles estão dizendo, bom, nós não estávamos preparados. Não. Nós temos que ter a gestão, como diz o vereador Marcos, de termos a consciência. Ou colocamos os médicos nessa região, que não tem, vereador Caio, ou vamos atender essas pessoas, ou na policlínica, ou no PA, mas nós não podemos deixar de atender essa população que necessita desse atendimento, vereador Ricardo. Muito obrigado.
Mais algum vereador inscrito? Espaço de vereador? Vereador... Vereador Mano, 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Realmente, né, isso aí é um caso, nem um caso, é um descaso com a população ter Caçapava a respeito dos postos, sem médico. Me dizem o que que está fazendo a secretária, né, para não indicar pessoas como do Poção, como lá na Vila Henrique. E aí, as pessoas vão lá, não tem, vem na policlínica, não pode, que não pertence. Não pertence à policlínica. Pertence lá, mas se pertence lá, não tem médico, não adianta. Então falta um bom senso vir atender essas pessoas na policlínica. Não adianta a secretária ficar fazendo live. Fazendo live, não adianta. Ela tem que pegar e falar para as pessoas, ir numa rádio e falar, informar as pessoas. Tá? Então é isso aí, é um descaso. No caso da saúde, a gente sabe que a pandemia é grave, né? Mas eles têm que pegarem e falarem que nos postos, no Poção não tem médico, na Vila Henrique não tem médico, e atender as pessoas na policlínica. Seria isso aí, meus abraços. Muito obrigado.
Mais algum vereador inscrito? Espaço de vereador? Vereador Paulo, 5 minutos.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, senhor presidente, até eu não ia me manifestar, mas ouvindo o relato dos colegas vereadores, com relação à falta de médico, a gente é preocupante, e que bom que tivesse vários médicos atendendo, vereador Marquinhos, nos ESFs, na policlínica, né? Só que nós devemos lembrar, senhor presidente, que quantos médicos hoje não estão atendendo em Caçapava, que são de grupo de risco, vereador Ricardo? No mínimo 5, 6, vereador Mano, pararam de atender, que não estão atendendo na policlínica, não estão atendendo no pronto-socorro. Tem vereador do próprio ISF que não estão atendendo porque são de área de risco. A realidade é essa. Tem médico em Caçapava que a gente não enxerga há 2 meses. Estão em área de risco. Então a gente também tem que pensar por esse lado também. A gente sabe que a gente é consciente de que realmente é importante a saúde, as pessoas precisam consultar, mas, por outro lado, muitas vezes, a administração municipal, a própria Secretaria da Saúde, vereador Mano, que está fazendo um belo trabalho, a Secretaria de Saúde, a Secretaria Inês, com toda a sua equipe, a equipe aí do comitê aqui do Covid-19, estão fazendo um trabalho, muito bom trabalho. A gente deve reconhecer o esforço dos profissionais da saúde, mas, por outro lado, a gente sabe que muitas vezes a secretária, o prefeito, a própria lá, o Hospital de Caridade, que é quem administra o pronto-socorro, muitas vezes chega num certo momento que não tem muito o que fazer, vereador Caio, porque tem vários médicos de Caçapava que não estão atendendo porque são de área de risco. Então isso aí também a gente tem que pensar e tem que levar em conta. Leva uma parte, vereador Caio.
Alô, vereador Paulo, só para complementar, até porque o Mano falou aqui da situação aqui. Não sabe que aqui até que está andando dentro dos outros municípios, porque essa moça que eu te falei que deu um problema de ficar andando no músculo, fratura, que ela teve para Santa Maria, aqui ela foi atendida, por exemplo, em geral, medicaram ela, só que ela mandou procurar um traumato. Aqui foi atendida até na vida, que o caso não é, então estão atendendo. Só que a única coisa que eu digo que tem que melhorar, ampliar mais os atendimentos. Isso sim, ou começar cirurgias, ou ir para as outras cidades, cobrar dos outros municípios, que é lá em Santa Maria, ela foi lá em Santa Maria, que é uma referência na saúde, com o endereço de lá, ela não foi nem atendida na UPA. Aqui em Caçapava ela foi atendida na policlínica, só não foi atendida. O caos é, vereador Mano, é no estado e no país, na área da saúde, porque está tudo direcionado para o coronavírus. Se chegar alguém, prioridade é se chegar alguém com coronavírus. E graças a Deus, como eu disse, Caçapava não tem e não vai ter, se Deus quiser. E eu ia complementar, teve uma moça que estava de quarentena, até a minha conhecida, minha amiga, eu liguei para ela, está terminando agora a quarentena dela, graças, não se manifestou. Mas temos que ver também, porque ela fica de quarentena, ganha a cesta básica, mas tinha 2 filhos pequenos. E esses 2 filhos pequenos tomam leite, eles precisam de sabonete, eles precisam de uma pasta de dente. Não é que ela não pudesse comprar, ela trabalha de faxina.
mas só que ela não podia sair para comprar. Porque aí tu tá e foi, tu sair, tu vai ser preso. Então eu digo assim, ó, nós temos hoje, o país não estava preparado para isso, vereador Paulo, porque teria que ter um assistência às pessoas que estão de quarentena obrigatório, teria que ter uma assistência muito maior do Estado. Não o município faz a sua parte. O Estado aí chega lá, abandona a pessoa lá. E imagina depois as pessoas são suspeitas, Paulinho, de ter o vírus, daqui 2 meses, tu vai chegar e tu vai passar por ela, tu vai ter o preconceito. Será que já saiu? Será que não está? Então, parece que é lepra, né? Ninguém foi na casa dela ver como é que ela estava. E agora hoje ela me disse que está terminando a quarentena. Então eu digo, tem que, o país não estava preparado, e não está preparado. Mas o Bolsonaro é preparado. Mas não está preparado para tudo isso, né? Obrigado, vereador Paulo. Desculpa o excesso.
É, também só para contribuir, vereador Caio, com relação às cirurgias, que foram muitas consultas, vários procedimentos de, vereador Marquinhos, de pessoas que tinham cirurgias marcadas fora de Caçapava, Porto Alegre, Santa Cruz, em várias localidades, todas foram canceladas. E com relação a gente enviar gente, mandar ir daqui, ah, vai em Cachoeira, vai em Porto Alegre, vai em Santa Maria, o pessoal não atende, vereador Marquinhos. Ele chega lá, na hora de fazer o cadastro, da cadastro de entrada do atendimento, eles pedem o cartão SUS, aí vê que o cartão SUS da pessoa é de Caçapava e já descarta na hora, não adianta. Máximo que dão, está vindo um medicamento para dor, ó, e manda embora, volta para Caçapava, vai, procura a Secretaria de Saúde do município. Isso aí, senhor presidente, muito obrigado.
Mais algum vereador inscrito? Espaço é vereador? Não havendo. Ah, o vereador Ricardo Rocha. 5 minutos, vereador.
É bem rápido, mas assim, o que nós, a gente está vendo, principalmente, que várias vezes eu cobrei do presidente da casa, inclusive quando eu tive reunião um dia com a Sandra, a enfermeira-chefe aí da pandemia, do comitê, eu pedi que incluísse um membro da casa no comitê, para que a gente tivesse acesso às pessoas que questionam. Então, a gente sabe, mas ninguém tem nada concreto. Que tem casos pessoal da cooperativa, que tem casos... tem gente internada no hospital aguardando a resposta do exame, tem mais outros que estão em casa. Quer dizer, mas a gente não tem... as informações precisas. O que, que nós precisamos saber? Nós temos testes em Caçapava? Foram comprados testes rápidos? Estão fornecendo para alguém ou não? O município dispõe de recurso dentro da área da saúde, já que ontem o prefeito na live disse que foi gasto 126 mil só, que não, ainda não teve necessidade de... Foi gasto 126 mil com a pandemia na live... Mas a gente precisa saber por que eu faço esse questionamento, para a gente poder ajudar ainda mais. Nós somos representantes de 35 mil pessoas. Então, nós somos 11 pessoas que representam 35 mil. Então, nós precisamos dar resposta a todos aqueles que precisam e nos perguntam. E nós precisamos ter acesso a essas informações. O porquê que a pessoa do interior não está conseguindo acessar o 0800? Está congestionado também, porque tem só um dia para se marcar na semana, as consultas do interior, com o idoso. Aí naquele dia só congestiona as linhas, só uma linha. Esse não tem a possibilidade de uma segunda linha. Disponibilizar quem está no celular, disponibilizar algum... que pudesse mandar uma mensagem. As pessoas estão com essa dificuldade. As pessoas estão com medo de vir lá de fora também, preocupados, os idosos. Estão vindo geralmente só para receber, assim mesmo quando não tem alguém que possa receber por eles. Então nós precisamos, vereador presidente, é buscar essas informações que na qual a gente não está sabendo. Há poucos dias, numa mensagem do doutor Adalgiso, o que ele disse? Estava gravando ali, preocupado com a doença, que ele não tinha acesso ao comitê de Caçapava, que o comitê ia ouvir aquilo ali, então, quer dizer, que ele não tinha contato. Mas, pelo menos, né, também,
convenhamos, não vai ter o contato, que é o, né, o diretor clínico não vai ter contato, mas segundo ele, não tinha contato do comitê para buscar essas informações que no qual nós precisamos ter. Então, dessa forma, eu encaminhei o pedido para ver se o senhor, quanto antes, possa convidar a nossa secretária para que ela venha aqui e nos dê essas explicações. Nós soubemos que estamos com problemas, falta de médicos. Quem sabe a nossa saúde tem recurso para comprar mais consulta com aqueles médicos novos, que nós soubemos. O vereador Paulo fez um comentário que realmente tem muitos idosos. Inclusive o nosso doutor Jorge está lá fora, está vindo na cidade por causa dos problemas. Temos outros que a gente sabe, não cito o nome porque não tem parceria, mas o doutor Jorge a gente pode citar, que está lá para estar se cuidando. Então, nós soubemos que estamos com menos médico no município. Então, quem sabe a possibilidade, vereadora, de comprar, que pode comprar consultas com outros médicos mais novos que estão trabalhando. Então, isso a gente quer sugerir também, a gente quer conversar. Então, para isso também, essa comissão de saúde, eu não sei que dia vem, meu presidente, eu gostaria que o senhor comunicasse aos vereadores o dia que ela desse a resposta do ofício, que ela fosse vir, que o senhor mandasse um ofício para cada gabinete, para os colegas que quiserem assistir a reunião com a secretária de saúde, até para buscar mais informações, que avise todos eles para eles estarem presentes, que depois fazer uma reunião, mas fizeram a reunião e não me convidaram, coisa parecida. Então, todos estão convidados para essa reunião com a secretaria, com a secretária da saúde, para nós saber realmente como está a situação em Caçapava relacionada à saúde, para que quem tem alguma questão, fazer algum questionamento, será a hora oportuna. Então, gostaria que o senhor avisasse com antecedência os gabinetes o dia que, ou não sei se ela vai vir na tribuna livre, não sei como é que o senhor vai convocar. Então, fica a critério, mas a comissão, a nossa obrigação, estamos fazendo, que a nossa obrigação, vereadora Marques, é dar a resposta para quem nos colocou aqui, que é a população, e essa é a nossa obrigação.
Vereador Ricardo, com certeza essa casa já está trabalhando para convocar a secretária. E assim que nós tivermos um dia certo, dia e horário, com certeza os vereadores não poderiam ser diferentes. Os vereadores têm que ser informados para que tire as dúvidas que tem, né, e possa passar a informação, né, correta e de forma transparente à população que nos procura. Mais algum vereador inscrito? Espaço é vereador? Não havendo. Vereador Marco Vivian. 5 minutos, vereador.
Presidente, vereadores, eu nem iria hoje, não andei fazendo um procedimento ontem, não estou muito, os remédios não estou muito bem hoje, mas não pude ir. Não consegui me segurar por uma matéria que agora há pouco recebi aqui. Aprovado reajuste nas contas da Corsan a partir de outubro. Quer dizer que a nossa Corsan, do nosso estado do Rio Grande do Sul, governada pelo governador Eduardo Leite, está aumentando as contas dos clientes em 5,93, com a aprovação por unanimidade da AGERG, da agência reguladora. Só que para não ficar tão feio, vão passar os 90 dias. Tem um período de 90 dias, foi aprovado isso hoje, mas só vai entrar na conta do cliente daqui a 90 dias, por causa da pandemia. Então quer dizer que isso aqui mostra como isso é a nossa realidade do contribuinte. Agora, o que eu deixo um pedido aqui, principalmente para os vereadores, para mim também, mas os vereadores que foram visitar as obras que estão ocorrendo aqui na barragem da Corsan, que esses recursos que Caçapava, que os clientes de Caçapava, que os consumidores pagam a Corsan, que a gente sabe que vai para o Estado, que eles sejam aplicados dentro do município. Porque só foi, está sendo feita aquela obra muito importante, porque deu esse problema. Porque nós não teríamos água para tomar se não fosse a empresa da Goberto Barcelos
liberar a água lá das suas reservas lá e, diga-se de passagem também, né, a Corsã, através, acredito eu, do chefe da Casil, disponibilizar caminhões para transportar diariamente. Nós estamos vendo nos últimos 20 dias, é um fluxo de caminhão dentro da nossa cidade. Então, nós temos água hoje. Olha, botem as mãos para o céu se nós estamos tendo água na nossa torneira. Subimos da seca, não está chovendo. Aquela barragem ali, na realidade, as barragens, não sei como não foram, até um assunto que acredito que vá vir nessa casa futuramente, não houve uma preocupação anterior ao problema, porque nós começamos, nós não temos um racionamento, não temos, mas nós não temos, graças a Dagoberto Barcelos disponibilizar água para os caçapavanos. Ponto. Só por isso. E agora, esse aumento. Com toda a situação que se encontra o país, a Corsã, em 290 e poucos municípios no estado onde ela atende, fazendo esse aumento. Ah, mas é um aumento que é programado todo ano, dia 31 de maio ocorre. Mas convenhamos, o que se arrecada e o que se investe nos municípios, porque nos últimos anos, dois anos agora, três anos no máximo, a gente está vendo alguns serviços da Corsã dentro do município. Caminhões, empresas, fazendo algumas manutenções. Porque antigamente, ainda me lembro nessa casa aqui, governo Tarso Genro, não existia serviço da Corsã aqui. Tu não tinha camisa, não tinha empresa fazendo serviço. E os funcionários, muito poucos. Hoje tem um quadro importante de funcionários, tem carros, tem equipamentos, mas o que não pode, a gente não pode admitir esse tipo de reajuste nesse momento, ou agora querem tirar o que vão gastar aqui nessa obra aqui. Isso é com reajuste estadual. Mas nós temos que... Quanto os moradores, clientes gastam, pagam de água para a Corsã? A questão é um custo. O tratamento da água toda é um custo muito elevado, sem dúvida. Mas fica esse alerta, que não aconteça mais o que estava por vir acontecer em Caçapava, porque ainda nós estamos esperando chuva. Foi bem dito pelo gerente quando esteve aqui da Corsã semana passada, que precisa vir chuva. E a probabilidade é de vir chuva. Agora, a gente tem que dar o reconhecimento às empresas que estão fornecendo essa água para Caçapava. E, de contrapartida, a Corsã, ela dá um reajuste de quase 6% para todos os clientes. Mas, para não ficar tão escandaloso, só daqui a 90 dias, por causa da tal da pandemia. Essas são as estatais que o nosso Estado tem, que o nosso Estado administra, essas estatais que seriam para ajudar os municípios, elas têm que ter seu lucro. Agora, é um pedido de informação que acho que é bem relevante você fazer nessa casa aqui, eu vou providenciar ele. Saber qual é o custo geral de arrecadação que a Corsã de Caçapava tem e o que é encaminhado para o Estado, o que fica de investimentos no município. É número, para a gente saber quando a gente se pronunciar ou fazer alguma crítica, vereador Filho, é saber como acontece. E olha, o que decepciona mais é a AGERGS, a agência que regulamenta aprovar esse tipo de absurdo para o nosso Estado. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador inscrito? Espaço de vereador? Espaço de vereador ainda. Isso. Não havendo, passamos para... Ah, vereador Paulo. Não, espaço de vereador por enquanto. Agora passamos para as explicações pessoais. Pode falar.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, senhor presidente, eu não ia me manifestar, mas depois do pronunciamento do colega vereador Marquinhos, realmente preocupante, senhor Marquinhos. E é uma vergonha, porque isentaram, como o colega falou, as pessoas de baixa renda, mas já em cima da isenção, vereador Silva, vem o reajuste. Ou seja, vão pagar. Na realidade, sempre quem paga é o povo. Quantos mil pontos de água tem Caçapava? Deve ter em torno de 11 mil pontos de água, de ligação de água em Caçapava. Faça uma conta. 5, 6%. Quanto a Corsan vai arrecadar? É poucos meses, pouco tempo, o investimento que foi feito ali na limpeza, o vereador Martins, como o senhor falou, vai ser retirado. Na realidade, sempre quem paga é o povo. Povo, governo está sempre, faz balela, conversa, mas sempre o povo, como diz o gaúcho, aquele velho ditado popular, é que paga o pato, vereador Mano. Com relação ao ICM, todos nós soubemos que as alíquotas do ICM, que teve o reajuste, vereador Marquinhos, que o ex-governador Sartori foi tão criticado durante a eleição por esse governo que está aí, ele manteve por mais 2 anos. E agora, no fim desse ano, vem esses 2 anos. Será que o governador vai abrir mão? Ou vai mandar um projeto para a Assembleia Legislativa mantendo por mais 2 anos o reajuste do ICM, as alíquotas? Mas tinha solução para tudo. Para tudo tinha solução. Mas, infelizmente, vereador Marquinhos, o governador Sartori não ganhou a eleição, não se reelegeu. O governador que está fez a sua campanha toda prometendo de reajuste para o magistério, de terminar com o aumento das alíquotas do ICM, criticando o governador. E agora a gente vê aí, na realidade o governador Eduardo Leite está sem rumo. Ele não tem rumo, nem certo e nem errado, porque está perdido. Felizmente é isso que acontece. Mas prometeu, e mais uma vez, quem paga é o povo. O povo que paga. Mas vamos esperar aí para ver o fim do ano, o que é que vai ser feito, qual é o presente que vai ser encaminhado de Natal para o povo gaúcho, por esse governo que aí está.
Explicações pessoais. Vereador Silvio, 5 minutos.
Realmente, vereador Marcos, muito triste esse reajuste no momento onde todos correm para um lado para tentar amenizar a crise financeira das famílias, tentar amenizar a crise financeira dos municípios. E realmente, hoje o nosso governador, que eu recomendo, é 5,93 nas contas de água. Entristece muito receber uma notícia dessa, vereador Mariano, porque a promessa de campanha do senhor Eduardo Leite, vereador Paulo, era que no primeiro ano, ao final do primeiro ano, os salários estariam sendo pagos em dias, porque era uma questão de gestão, falta de gestão. Depois, com o andar do primeiro ano, foi prorrogado as alíquotas dos ICMS para poder também pagar o salário em dias e dar reajuste aos servidores. Também não foi feito. Depois tínhamos que fazer a reforma das PECs, vereador Ricardo. Foram feitas e a situação do Estado continuou do mesmo jeito. Agora, mais essa situação do aumento da tarifa de água pela Corsan, informado aqui pelo nosso colega vereador Marcos. Mais uma ação, vereador Mano, que não dá para entender. Que não dá para entender. Realmente, nós que vivemos no meio político, não temos a força, muitas vezes, de tentar ou buscar um entendimento a nível de Estado para que esse tipo de situação, vereador Marcos, não ocorra. Entristece muito aquelas pessoas que confiaram na administração do senhor Eduardo Leite, que infelizmente, a meu ponto de vista, e aquelas pessoas que dão sustentabilidade, deputados que dão sustentabilidade ao governo, não disseram aqui o porquê que veio nessa administração até o momento. Eu não consigo enxergar ainda uma luz no fim do túnel em todas as ações que foram feitas por esse governo, buscando uma melhoria para o Estado, e a gente não enxerga essa melhoria. Não enxerga. Então, realmente, vereador Márcio, essa sua notícia entristece, porque nós temos muitas famílias que vão sofrer ainda mais, vereador Paulo. Vão sofrer ainda mais porque não vão ter condições de pagar a sua água. Eu não sei se estamos explicando. Não pode? Então, desculpa porque, mas está tudo tranquilo. Só para encerrar, né, essa situação, então, nós vimos um conjunto de ações que até agora não deu resultado no Estado. Então, entristece nós termos vendo aí o Estado do Rio Grande do Sul nas suas últimas administrações, vereador Alex. Todas as vezes que os governadores fazem uma campanha, eles têm a solução para tudo. Eles sentam no palácio, eles começam a ver para um outro lado essa situação. E aqui não falo só do PSDB, do PMDB, do PT também, porque nos últimos 16 anos, o nosso Estado, a nível de educação, infraestrutura, não tem feito uma gestão a contento e uma gestão a que o nosso povo gaúcho merece. Muito obrigado.
Mais algum vereador inscrito? Explicações pessoais? Não havendo, encerro a presente sessão. Desculpa, vereador Ricardo, senhor. Vai falar 5 minutos?
É rapidinho.
Então tá bem, então.
É rapidinho, meu presidente.
O senhor demorou para levantar, eu achei que o senhor não ia falar.
Realmente essa questão de governo, tanto município, estado, federal, a gente está entrando na política, eu é o primeiro mandato meu, a gente vê que as pessoas para assumirem os cargos mais elevados, como prefeito, governador, presidente, sempre trabalham em cima dos defeitos dos outros para tentar ganhar a eleição. Aí é todos, falando município, estado, federal. Depois que ganham a eleição, que estão lá, as coisas não é como eles pensaram. Não é como eles prometeram um monte de coisa que fazer e que ainda as pessoas, muito de nós, ainda se iludimos. Ainda somos iludidos do candidato chegar na casa da gente com uma cartilhazinha. Bah, esse sim, eu vou votar nesse, que esse tá. Então, realmente, quanto a essas questões de governos federais, estaduais, municipais, para nós falar é bastante complicado. Agora, esse reajuste da água, aí é brincadeira, né? Aí é brincadeira. Vem anunciar no primeiro momento, não vamos cortar a água de ninguém. Né? Não vamos, não pode cortar como não cortaram. Aí daqui um pouco, as pessoas de baixa renda que se enquadrassem não iriam nem pagar. Nós não temos água. Eu queria ajudar o vereador Marcos, que ele teve outros lugares que forneceram água, né? Foi a DB, foi São Cepé, a FIDA, né? Teve outras empresas, para a gente não deixar alguns nomes de fora assim, mas vamos fazer um agradecimento no nome geral em todos que auxiliaram. E, então, realmente, tem esse problema. O problema lá é sério, porque na Corsã, vereador Mariano, na Corsã, deixar terminar a água para dizer que faltou água é questionável. Me dizer que 2,10 metros, que achava que era água, é marrequinha que estava ali, não era água. E quando deu nos 2,10 metros, terminou água, porque achando que era água, era marrequinha. Foi dito, os colegas estavam aqui na reunião. Mas, isso ainda, que nem diz o vereador Marcos, ainda nós temos esse assunto da Corsã de água, ainda temos, vai render muito mais no futuro aqui, porque a gente precisa realmente esclarecimento de tudo tudo que lá está acontecendo e acontecendo muitas coisas que não é de acordo com como a gente gostaria.
Mais algum vereador inscrito? Vereador Caio Casanova.
Senhor presidente, quero aproveitar e mandar um abraço lá para tá sempre acompanhando a sessão, Renato Monteiro, na Serra Santa Bárbara, sua esposa Ana. Não pude descer ainda, Renato, aí para nós. Comer uma banana, beira da faixa, boa. Beira da faixa, né, Renato? Tem 50 metros lá, mas nós arrumamos de pá. Mas, Marquinhos, 6% de aumento, Marquinhos. Quem paga o pátio disso aí é tudo. Não, espere, população. Daqui uns dias tu vai ler aqui, Marquinhos. RGE. Quem paga o pátio é nós. E essa isenção que o vereador fala, que o vereador Paulo falou, a isenção, tu tem que estar cadastrado no Bolsa Família, tu tem que estar com a água no teu nome, que geralmente essas casas não conseguem trocar porque é tudo compra e venda. E tem que parece o número de metros construídos, se não me engano, é 30 metros, para se enquadrar, para pedir. Então é muito pouca isenção. Mas agora 6% aonde o país, o Estado e o município estão que nem cola de cavalo para baixo, porque o crescimento econômico vai ser negativo. Quase está negativo. O desemprego, o pessoal desempregado daqui, lá para agosto, Marquinhos, tu vai ver assim, o pessoal procurando emprego, aí a primeira notícia que tu tem é que a tua água subiu, que a tua luz subiu. E não é nem para quem tem salário que vai defasar, é para quem não tem salário. E a água tu não paga? É 2, 3 dias, pata e corta. E para religar ainda cobra 50. Que é outra coisa que tinha que sair fora, vereador Ricardo. Essa taxa da religação. E outra coisa que até eu acho que vocês receberam a mensagem, que era para desligar o relógio, porque a hora que a água está vindo, aquela chiadeira que vocês vê na torneira, aquilo está pagando o ar ainda para cortando. Não é aqui, porque aqui a equipe, aqui o Ari, faz um baita de um trabalho, os guri lutam, correm, conseguem. Mas já estão tendo aumento e nós vamos pagar água agora no mês. Olha, 10% nesse seis vai ser arte. Porque olha, aquilo ronca, e eu que moro mais no alto lá, é 2 toques, não tem água, e tu liga aquele barulheiro, até o cara se assusta, que é o Vitório seu meio correndo lá, Renato. Que era um barulhão, que era aquilo, era a torneira da a caixa d'água que começou a roncar. Aquilo é a água que tá pagando, tio. E aquilo roncou umas 2 horas para encher a caixa. E aquilo ali, tudo passa como ar. Isso dito no próprio... O próprio chefe da Costana comunicou nós por mensagem, né? Que era para desligar o registro. Tem que avisar as pessoas. Então, eu acho, quem vai pagar hoje, o custo vai ser o povo. Esse dinheiro que estão dando, muitos merecidos e muitos não, é o povo que paga e vai pagar. E nós vamos pagar as benfeitorias da Costana, alguma coisa da RGE, um aumento de 6%, aonde nem dá para falar em emprego, mas aonde o país está em recessão, nós vamos aumentar 6%. Parabéns para eles. Um abraço. Boa noite.
Boa tarde. Mais algum vereador? Explicações pessoais? Não havendo, encerro a presente sessão.